Benvenuto, benvenuta all'unità 13. Stiamo appena cominciando la seconda onda. Sei pronto? Sei pronta? Sono sicura che imparerai un sacco di cose nuove. Então, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente está começando a unidade 13. Dá para acreditar que a gente já acabou a primeira onda e agora vai vir um monte de outras coisas novas que vão te auxiliar aí na tua caminhada, no teu percurso com a língua italiana. E allora, per cominciare, ti voglio proporre una sfida. Então, para começar, o nosso desafio de sempre, não é mesmo? Você já pensou em dar comandos em italiano? Em dar ordens para alguém em italiano? Pois é, até o final da aula de hoje você vai conseguir dar algum tipo de ordem para alguém, independente do que for, ok? Então, esse é o desafio da aula de hoje. Pensaci, perché alla fine della lezione sarai in grado di dare un ordine a qualcuno. Allora, la lezione di oggi, quest'unità, in quest'unità noi parleremo dell'imperativo. L'imperativo in italiano viene utilizzato per dare degli ordini e anche dei comandi. Vediamo insieme? Adesso è arrivato il momento del nostro ponte. Bom, o modo verbale imperativo ele è usato in italiano, assim come in portoghese, para darmos conselhos, para darmos ordens e alguns comandos. Então, agora, no momento da nossa ponte, vamos ver juntos, juntas, com detalhes, os nossos exemplos. Vediamo il primo esempio. La frase 1 dice così: da o dai un'occhiata a che ora parte il volo per Londra. Domani è prenotalo, prenotalo. Anzi, fa così: cerca gli orari e inviameli tramite mail. Poi decido io, ok? Então vou colocar aqui para você acompanhar comigo. Dai oppure da, ok? Dai un'occhiata a che ora parte il volo per Londra domani e prenotalo. Anzi, fai così, cerca gli orari e inviameli tramite mail. Poi decido io. A tradução diz: dá uma olhada a que horas parte o voo para Londres amanhã e reserve-o. Ou melhor, faz assim: procura os horários e me envia por e-mail. Depois eu decido. Então, olha aqui, vou deixar a tradução aqui só para você comparar comigo. Depois eu vou tirar só para a gente ter mais espaço aqui no quadro. Então, dá uma olhada a que horas parte o voo para Londres amanhã e reserve-o. Reserve-o. Ou melhor, faz assim: procura os horários e me envia-os por e-mail. Depois eu decido. Então, vamos analisar nessa frase quais são os comandos que estão sendo dados para a gente analisar aí essa forma do imperativo em italiano. Então, imagina que você está lá na Itália e aí você está a fim de ir para Londres, porque lá na Europa é tudo muito mais fácil, né? A gente conhece outros países e é tudo muito mais perto, não é? Então, aqui você tranquilamente poderia pedir para o teu amigo dar uma olhada lá, uma pesquisada nos voos que tem para amanhã e daí você pede para ele mandar por e-mail para você, que daí você decide com mais calma depois qual você vai comprar. Então, essa é uma situação possível de acontecer e você usaria justamente esse tipo de estrutura. Vamos ver detalhe por detalhe. Então, a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção e te dar de informação é que no imperativo, no italiano, em poucas situações você vai precisar de informações novas, porque na verdade o imperativo vai emprestar os verbos no presente do indicativo. Então, essa informação você já sabe, basta colocar em posição de ordem. Por exemplo, vamos olhar aqui, nós temos dai e temos uma barrinha com o da, não é? Pensa aí no qual o verbo que está sendo usado aqui. É o verbo dare, ok? Verbo dare. Sabemos isso. O verbo dare no presente, como é conjugado? Io do, tu, dai. Lui, lei, dá. Então, aqui nós temos o dai, não é? De segunda pessoa, tu, dai. E está justamente ali aparecendo com comando. Então, nós temos essas duas possibilidades para dar um comando com o verbo dare. Então, tu, dai, oppure dá, ok? Com um apóstrofo. Então, esses dois jeitos são possíveis em italiano para você dar uma ordem para alguém usando o verbo dare. Dá uma olhada ali para mim. Então, dai un'occhiata oppure dá un'occhiata. Então, esse raciocínio de pegar as formas do presente vai funcionar perfeitamente bem para tu, noi e voi. A gente já chega em lei e a gente vai ver como que acontece. Mas, sabendo já as conjugações no presente do indicativo, é bem tranquilo, é só usar a mesma forma, ok? Às vezes tem alguma exceção ou outra, algumas mudanças, mas de maneira geral fica bem mais fácil quando a gente já sabe o presente, que é o teu caso. Andiamo avanti. Aqui na frase nós temos che ora parte il volo per Londra? A che sono parentesi per ci mostrare un uso di preposizione? Parte il volo per, ok? Então, partire vai normalmente pedir esse per depois dele, ok? Então, io parto per um posto, ok? E agora, qual é o próximo comando que temos nessa frase? Prenótalo, prenótalo. Então, estou te dando um comando para você reservar esse voo. Então, prenótalo, ok? Temos até uma exclamação aí para indicar bem essa chamada de atenção. Então, olhando para este verbo, prenótalo, vem de qual verbo? A gente já viu ele em outras unidades. Prenótalo vem do verbo prenotare, ok? Prenotare. Ah, Chiara, você colocou o ar ali com letra maiúscula. Fez de propósito? Exatamente, porque eu quero te chamar a atenção aqui. Os verbos que terminam em are, quando você vai dar uma ordem para um tu, ok? Para uma segunda pessoa aí, nós teremos uma exceção. Então, quando terminar um verbo em are e você for dar este comando para um tu, normalmente a conjugação deste verbo seria io prenoto, tu prenoti, ok? Os verbos em are não vai ter este i no imperativo, este i se transforma em a, ok? Então, ao invés de dizer prenoti questo volo, io dico prenota questo volo, ok? Então, prenota, sempre com a na hora de dar uma ordem para um tu. Mas isso para os verbos que terminam em are. Para as demais conjugações, basta seguir a conjugação normal no presente para tu, ok? Tá, Chiara, mas tem este lo aí grudado no verbo. O que que tá acontecendo? Então, aqui nós temos este lo, que é uma partículazinha, a gente chama ela de pronome, mas não precisa se preocupar com estes nomes. Este lo tá fazendo o quê aí? Do que eu tô falando na frase? O que que eu quero reservar? É il volo, não é? Então, o voo. Então, este lo, na verdade, ele está retomando il volo, ok? Para não precisar repetir, reserva o voo para mim, a gente substitui o voo, porque eu já sei do que eu estou falando, com este lo, ok? Porque é singular masculino, il volo, ok? Prenotalo, prenotalo, ok? Ah, Chiara, mas esse lo poderia vir antes do verbo? Nananina, não. Quando é imperativo, quando você vai dar essa ordem, ela é uma ordem positiva, não é uma ordem negativa para você não fazer alguma coisa. Quando for uma ordem assim, então você vai precisar colocar o pronome sempre no final do verbo, quando for o caso, não é? Então, aqui, prenótalo só pode ser prenótalo. Não tem como eu colocar antes e dizer lo prenota. Não existe, tá bom? Seguindo a frase, nós temos anzi, que quer dizer, ou melhor, fai, fa, così. Então, aí é o nosso próximo comando, né? Então, faça dessa forma, faça assim. Então, este fai ou fa são as duas possibilidades, assim como nós temos com o dai e o da, ok? Então, lembra lá do verbo fare no presente. Io faccio, tu fai, ok? Então, ali temos o fai exatamente da conjugação do presente. Então, fai. Você pode também dizer fa com este apóstrofo. São as duas possibilidades aceitas. Então, fai così. Então, faça assim. E agora, acabaram os comandos nessa frase? Não, não. Temos mais. Então, olha só. Anzi, fai così. Cerca gli orari, cerca. Então, eu estou dando uma ordem para você procurar, cerca. Então, olha só, cerca vem de cercare, cercare. Então, terminando em are. Então, lembra lá do cercare conjugado no presente. Io cerco, tu cerchi, ok? Então, termina em i. Aqui, neste caso, vai terminar em a, porque, como eu comentei, verbos que terminam em are, na hora de dar uma ordem para tu, a gente não vai usar cerchi com la i, mas esse i vai virar a. Por isso, cerca. E agora? Agora sim acabou? Não, ainda temos mais um comando, que é invia-me-li. Invia-me-li. Invia-me-li tramite e-mail, pois te dou io. Então, o que que eu estou pedindo para enviar? Os horários, não é? Porque você vai procurar, vai dar uma olhada nos horários, depois vai me dar por e-mail e eu vou decidir. Então, envia-me-li. Vamos olhar por partes. Aqui eu apaguei para você conseguir enxergar melhor este envia-me-li. Então, envia-me-li. Vamos analisar parte por parte deste verbo. Envia, envia. Vem de qual verbo? Inviare, ok? Inviare. Inviare. Ah, Chiara, mais um verbo terminando em are. Então, entra naquela regrinha que você comentou? Exatamente. Então, aqui eu estou dando a ordem para tu, sempre para tu. Então, eu não digo envie, ok? Io invio, tu envie. Então não fica envi, mas fica envia, ok? Na ordem para tu, porque tá terminando em are, não termina em i, mas termina em a, no imperativo. Então, envia. A parte primeira ali do verbo, esta parte aqui, ó. Envia, a gente já sabe que vem por causa que o verbo termina em are e estamos dando uma ordem para tu, ok? Este me, ele tá querendo dizer que é a mim, ok? Porque o verbo é enviar. Enviar, ele vai pedir essa posição. Porque chi envia, envia qualcosa a qualcuno, ok? Então, este a alguém que envia, envia alguma coisa a alguém em italiano, este alguém está sendo delimitado por este me ali, ok? Então, envia me, envia a me, ok? E este li, a gente já conhece ele, está retomando aquilo que é para ser enviado, que é alguma coisa no plural masculino, porque temos este li ali, o que é os horários, ok? Então, de horário. Então, aqui neste verbo de comando, envia-me-li, eu tenho essas três informações, que é dar um comando para você enviar a mim os horários, ok? Envia-me-li. Mas fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver essas questões com calma e você vai absorver com calma também, tá bom? Não se preocupa. Vediamo il prossimo esempio. Allora, la frase 2 dice così: Guarda che belli questi orecchini, comprali. Tradução. Olha que lindos estes brincos. Compre-os. Compre-os. Olha aí, tem uma ordem aí, né? Então vamos analisar por partes. Ali nós temos: Guarda, que belli questi orecchini. Então aí já temos um comando indicando para você olhar, não é? Então olha só, vou colocar a tradução para você ver aqui na lavagna também que fica melhor. Então, olha que lindos estes brincos. Então imagina que você tá lá na Itália, né, passeando na Galeria Vittorio Emanuele, que é uma galeria lindíssima, muito próxima à Duomo, na mesma praça, ali em Milano, no centro de Milão. Então você está passeando ali, você vê uma vitrine, vê esse par de brincos maravilhosos e você acha a cara da tua amiga e você fala para ela: compra esses brincos porque eles são maravilhosos, a tua cara. Então aí você pode usar justamente esse comando: compra ali, porque vocês já sabem que vocês estão falando destes brincos. Então vamos analisar por partes para entender isso. Qual é o primeiro comando que nós temos? Temos o verbo guarda, ok? Conjugado aí, guarda. Este guarda vem de qual verbo? Vem do verbo guardare, ok? Se vem do verbo guardare, o que que tinha de diferente com os verbos que terminam em are? É que quando chega um comando para tu, ao invés de terminar em i, ele vai terminar em a. Porque senão seria io guardo, tu guardi, ok? O comando seria guardi, mas não é guardi, é guarda, ok? Guarda, quando for tu. Guarda, guarda. Guarda che belli questi orecchini, olha que lindo estes brinquinhos, estes brincos. Comprali, comprali, comprali é o nosso segundo comando aqui. E se ele é o nosso segundo comando, de qual verbo ele vem? Ele vem do verbo comprare, ok? Então, comprali vem de comprare. Aí nós temos mais um verbo terminando em are. E o que que acontece? Não termina em i, mas termina em a, ok? Não digo compre, mas eu digo compra. Compra. Ah, Chiara, mas ali tem este li grudado aí no verbo. É a mesma relação que a gente viu ali na outra frase do prenótalo? Exatamente, esta mesma relação. Então, compra ali tá justamente dando uma ordem para você comprar o quê? Os brincos, não é? Então, os brincos, por serem uma palavra masculina plural, vai ter este li ali grudadinho no compra para dar esse comando para você: compre-os. Compre-os. Beleza? Benissimo. Allora, la frase 3 dice così: Guardi, guardi, vada dritto e poi giri a destra. Então a tradução é: olhe, vá sempre reto e depois vire à direita. Então, tranquilamente, você poderia usar essa estrutura para dar indicação para alguém lá na Itália, usando formalidade. Então, agora as coisas mudaram um pouquinho. Estávamos falando de tu, não é? Que é uma das situações mais corriqueiras na Itália, né? Você dá um comando para algum tu. E agora temos também situações formais, não é? Que é importante sabermos também. Então, olha só, guarde, guarde. O que que mudou aí? O que que está acontecendo? Vem de qual verbo esse guarde? Vem do verbo guardare, assim como tínhamos na frase anterior, que era guarda che belli questi orecchini. Então, olha só, guarde vem de guardare. E aí, o que que aconteceu? Então, nós temos uma mudança, por quê? Se eu seguir o padrão do presente, eu digo io guardo, tu guardi, lui, lei, guarda, ok? O que que aconteceu no imperativo? O A virou I, Ok? Então foi justamente o contrário do que acontece com o tu, não é? Ao invés do i, nós temos o a. E agora com o le, ao invés do a, nós temos o i, ok? Então foi só uma troca entre eles praticamente. Então não digo guarda, mas eu digo guardi, guardi, signore, guardi, signora, ok? Então guardi. Recapitulando então, verbos que terminam em are, na hora de dar um comando, de usar no imperativo com o lei formal, vai terminar em i, ok? Guardi. Qual é o próximo comando na frase? Temos o vada dritto, vada dritto. Aquela, você acabou de falar que os verbos que terminam em are vai terminar em i quando for dar um comando para lei. E aí, o que aconteceu? Então, o andare, que é justamente o verbo que vem este vada, ok? É o verbo andare. O verbo andar, embora ele termine em are, ele é super diferente, não é? Então ele continua sendo irregular também na forma do imperativo. Por isso, para lei, ele se transforma em vada. Vada, ok? Detalhes maiores sobre conjugações a gente vê nas aulas de conjugações, tá bom? Então não se preocupa sobre isso. E aqui eu só abro um parênteses para te trazer uma curiosidade que dritto, ok? Dritto, eles preferem usar para dizer reto, né? Vá sempre reto, porque eu também poderia dizer diritto, ok? Diritto. Só que diritto é o nome do curso de direito. Então, para evitar confusões, normalmente os italianos vão dizer dritto, dritto, ok? Quando for para dar indicação para você ir reto. Allora, qual é l'ultimo comando in questa frase? Então, qual que é o último verbo de comando que nós temos aqui? É giri, giri, ok? Giri, que é virar, não é? Qual é o verbo que está por trás dele? É o verbo de girare, ok? Girare. Então, girare é virar. A gente usa muito esse verbo para dar indicações estradais, ok? Então, girare é virar. Aqui, o que que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com guardi. Ao invés de terminar em A, seria io giro, tu giri, lei gira. Aqui nós temos giri, porque virou imperativo, ok? Então, lei formal com os verbos que terminam em are vão fazer esse formal imperativo com i e não a. Il nostro quarto esempio dice: Dai, facciamoci un giro a piedi, così vi faccio vedere come funziona una visita guidata di alto livello. Então, olha só, tradução. Ah, vai, vamos fazer um passeio a pé. Assim eu mostro para vocês como funciona uma visita guiada de alto nível. Então, aí, querendo se aparecer, não é? Algum amigo de vocês, por exemplo, você está num grupo lá na Itália, ele se oferece para mostrar a cidade para vocês, aí ele está se achando super um guia de turismo profissional, não é? Então, ele quer mostrar a cidade para vocês a pé, fazendo uma caminhadinha aí. Então, vamos analisar por partes. Este dai, a gente já sabe que é uma expressão, não é? Então, é dai. Então, a gente usa muito até para intercalar a nossa fala em italiano, né? Então, dai é muito usado, é uma expressão. Então, a gente pode traduzir aí como ah, vai, tá bom? Então, facciamoci, facciamoci. Aqui está o primeiro comando, facciamoci. Então, vamos analisar este facciamoci. De qual verbo vem? Vem do verbo fare, ok? Verbo fare. E aqui nós temos duas coisinhas para analisar. Temos o facciamo e temos esse ti grudado no facciamo. O que está acontecendo? Os italianos gostam muito de deixar os verbos reflexivos para demonstrar uma afetividade maior com relação àquela ação. Então, aqui é como se esse verbo fosse reflexivo, como se nós mesmos fôssemos fazer este passeio. Então, a ação recaindo sobre nós. Então, é uma ação reflexiva aqui, muito comum usada no italiano nesse tipo de estrutura, que é fare un giro, ok? Então, você vai ouvir bastante italianos falando facciamoci un giro, facciamoci un giro, ok? Então, facciamoci, então esse ti aqui está concordando com o facciamo, que está conjugado em nós, ok? Então, somos nós que vamos fazer este passeio. Então, verbo fare, e olha, repara, facciamo. Facciamo é a conjugação presente de nós, ok? Então não teve mudança. A gente já tem esse conhecimento prévio, ok? Então, facciamo é dando uma ordem para nós mesmos. Então, facciamo così. Então, vamos fazer assim, ok? Então, facciamoci. Facciamoci che cosa? Un giro a piedi. Così vi faccio vedere come funziona una visita guidata di alto livello. Então, vamos aí fazer esse passeio que eu vou mostrar para vocês como que funciona uma visita guiada de alto nível. E aqui, por último, só quero te chamar a atenção para essa expressão aqui que nós temos. Vi faccio vedere, que vem da expressão fare vedere a qualcuno. Então, mostrar para alguém alguma coisa. Neste caso, é a cidade, não é? Que a pessoa ali quer mostrar. Então, vi faccio vedere. a voi faccio vedere la città, in questo caso, ok? Não é um comando, mas é uma estrutura muito comum e muito usada na Itália, que é importante você saber também. Agora, no nosso próximo exemplo, nós temos até que um ditado muito comum na Itália, que eles usam bastante esse tipo de referência, que diz così: prendete la vita con leggerezza, prendetela con serenità. Então, prendere la vita con leggerezza quer dizer justamente você levar a vida aí com mais calma, né? Mais suave, sem muito estresse. Então, vai com calma aí que vai dar tudo certo. Então, é um ditado aí meio zen dos italianos para te passar uma tranquilidade. Então, vamos analisar aí o comando, os comandos que nós temos nessa frase. Vamos lá, então? Olha, prendete la vita con leggerezza. Prendete la vita con leggerezza. Prendete é o primeiro comando que nós temos aqui. Prendete. Prendete vem de qual verbo? Pensa aí. Prendete vem do verbo prendere, ok? Então, prendere. O que aconteceu ali? Eu dei um comando e este prendete, você conhecia já? Com certeza, né? Acho que você respondeu sim. Porque prendete é a forma do presente do verbo prendere. Então, eu digo prendete. Então, peguem, né? Leve, neste caso, a gente traduziu como levem, porque é no sentido de levar a vida, ok? Eu já comentei que o prender, ele é bem coringão, né? Ele tem vários sentidos. E aqui, o sentido dele é levar a vida, de certa maneira. Então, prendete, prendete, ok? Depois, nós temos este prendetela, prendetela, com serenità. Esse prendetela é o mesmo raciocínio que a gente viu lá no prenótalo, ok? Por quê? Temos o prendete, que é a primeira parte ali desse verbo, prendete, que é o imperativo para voi, não é? Forma do presente normal. Prendete. E aí temos esse lá grudado aí nele, porque a gente já falou sobre a vida anteriormente. Então, agora, prendetela, eu tô dando o comando para você levar a vida dessa forma, com serenità. Então, levem-na com serenità, ok? Então, prendetela, este lá retoma justamente vita, ok? Para não precisar repetir. E como é uma ordem, este pronome, né, essa partículazinha lá, precisa grudar no final do verbo. Allora, vediamo il nostro ultimo esempio delle frasi affermative. A Chiara, mas você não falou sobre io, você não deu exemplos de io. Então, a gente tirou algumas pessoas, porque quando a gente vai dar ordem, a gente dá ordem mais para tu, para uma pessoa de ordem formal, não é um lei, para noi, para voi, e agora nós temos esse exemplo com loro, não é? Dificilmente você vai dar um exemplo com io. Se você vai dar uma ordem para você mesmo, normalmente você vai usar um tu imaginário aí, né? Então, você não vai falar você mesmo, na primeira pessoa. Bom, mas agora analisando o exemplo 6, ok? Loro. Signori, parlino più piano, per cortesia. Então, aqui eu quero só comentar contigo que eu trouxe esse exemplo de loro para você saber que existe. Porém, cada vez mais ele está sendo menos usado. E a preferência é usar voi, porque se você for falar com um grupo de pessoas, qual é o sentido de você falar eles? A gente fala vocês, não é? Então, voi signori é preferível, ok? Somente em ambientes extremamente formais, em algumas situações muito pontuais, é que você vai ver essa forma de loura aí surgir e aparecer. Tá? Mas não se preocupa com isso, aqui eu tô só te mostrando para você saber que existe, mas na hora de usar, pode usar sem dó nem piedade o voi, ok? Então, sem preocupações, sem receios, use o voi, não precisa pensar em loro, tá bom? Mas é importante você saber que existe, porque pode acontecer de você escutar, tá bom? Então, olha só, qual é o verbo que nós temos nesta frase? Qual é o comando? Nós estamos pedindo para os senhores, não é? Falarem mais devagar, então, parlino. Parlino. Diferente, não é? Não seguiu aí a conjugação do presente, porque é loro parlano, ok? E agora virou parlino. Que aconteceu, Chiara? Então, quando a gente se refere a loro, os verbos que terminam em are vão fazer normalmente esse imperativo com ino no final, ok? Mas não se preocupa com isso, como eu já falei. É importante que você saiba a existência, mas é mais usado o voi realmente nesse tipo de situação. Benissimo, abbiamo finito il primo blocco, andiamo a vedere il secondo blocco delle frasi negative. Benissimo, primo esempio, non aprire la finestra, fa freddissimo, chiudila adesso. Então, olha só, vamos ver a frase. Non aprire la finestra, fa freddissimo, chiudila adesso. Tem alguma coisa diferente acontecendo aí do que a gente viu até agora? O que aconteceu nessa frase? Agora nós temos um comando negativo. Não faça isso. Não é mais faça isso, mas é não faça isso sob hipótese nenhuma. Então, quando chega esse contexto de não faça isso, nós temos algumas coisinhas que mudam. Vamos analisar. Temos ali a pessoa tu, não é? Então, quando a gente for dar esse tipo de comando para tu, ok? Para tu, a fórmula, digamos assim, vai funcionar da seguinte forma. Vamos analisar a primeira parte da frase. Non aprire la finestra, ok? Olha esse non aprire, non aprire, ok? O que que é esse non aprire? Qual é a definição dele? Nós temos um non, que é a negação, não é? Mas, aprire, que tipo de verbo é? É um verbo no infinitivo, ok? Então, mais infinito, l'infinito, que é ação nua e crua, não é? Jogar, correr, nadar, brincar. Non aprire, então, não abrir. Ok? A nossa tendência como brasileiro seria dizer não abra a janela, ok? Mas em italiano a gente fala não abrir a janela. Então, non aprire, quando for tu, tá? A gente já vai ver para as outras pessoas. Non aprire. Qual é o segundo verbo que aparece aí como comando? Nós temos o chiudila. Chiudila. Que segue exatamente o mesmo raciocínio que a gente explicou lá anteriormente no bloco de frases afirmativas. Aqui não é uma ordem negativa, não é para não fechar. Aqui é a ordem para fechar. Então, nós temos esse lá que justamente está retomando o quê? Este lá retoma a finestra, ok? Então, para não precisar repetir, a finestra a gente retoma com este pronome e dá essa ordem. Fecha, ok? Mas agora repara ali no chiudi lá, esse chiudi. Chiudi vem de qual verbo? Vem do verbo chiudere, ok? Deixa eu anotar aqui. Chiudere. Que é fechar. Io chiudo, tu chiudi. Ó, ficou igualzinho. Então, as exceções são dos verbos que terminam em are. Lembra que eu comentei? Trocamos o i pelo a quando for tu. Aqui, não precisa trocar. É só manter a conjugação do presente, ok? Então, chiudi, chiudila, nesse caso, porque estamos retomando a finestra. E próximo exemplo, allora abbiamo. Tu non devi farlo più. Tu non devi farlo più. Non lo devi fare più. Smettila, smettila. Ok? Então, você não deve mais fazer isso. Pare com isso. Então, vamos analisar por partes. Temos duas possibilidades aqui neste caso. Temos tu non devi farlo più e tu non lo devi fare più. O que que mudou de uma frase para outra? Pensa aí. Vai pensando. Tu non devi farlo più. Tu non lo devi fare. O que que mudou foi a posição deste lo, não é? Que é o pronomezinho. Então, este lo, então, quando temos esse tipo de situação, quando a gente precisa dar essa ordem negativa, e esse pronome, essa partículazinha já aparece como aqui em tu non devi farlo più, ele pode aparecer tanto grudado no final do verbo quanto antes dele. Então vamos ver com calma. Então olha só, a primeira possibilidade é non devi farlo, ok? Non devi farlo. Esse devi vem de qual verbo? Do verbo dovere, ok? Verbo dovere, io devo, tu devi, ok? Non devi. Usamos a forma do presente já conhecida. Agora temos este farlo, ok? Vem de qual verbo? Verbo fare. Temos ali grudadinho nele este lo, ok? Porque está retomando aí uma situação do que você não deve fazer. Em italiano acontece muito isso, tá? Então, para retomar situações, em italiano vai ser preferível usar o lo. Por exemplo, por isso que eu digo non lo so. Ó, esse non lo so, este lo retoma a situação daquilo que você não sabe. Então, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Tu não devi farlo. O que que você não tem que fazer? Aquela questão que vocês estão conversando sobre. Então, é o contexto, é uma situação que você não deve fazer mais. Então, não faça mais isso. Este isso está sendo expresso por este lo ali, tá bom? Então, tu não devi farlo più. Não faça mais isso. Então, farlo, ok? E aí, eu refresco a tua memória que nós temos esse deve, que vem de dovere. Então, o dovere, o volere e o potere, depois deles, eles vão pedir verbos no infinitivo. Por isso que nós teríamos esse fare. Só que como o lo se grudou no final dele, aquele ezinho ali do fare final foi embora e aí ficou farlo, farlo. Acontece bastante isso no italiano, dessa vogal final ir embora quando alguma coisa se liga para se formar uma palavra só, tá bom? Por isso nós temos farlo e não farelo, por exemplo. A segunda possibilidade, como está expresso ali na frase, é justamente trocar o pronome, né? Desgrudar ele ali do farlo e jogar ele ali para frente. E aí fica non lo devi fare, ok? Desgrudamos ali, o fare virou fare, não mais far, ficou fare. E aí o lo veio antes do dovere, porque quando o pronome vem antes do verbo nesse tipo de situação, tem que ser antes do dovere, tá? E não poderia ser non devi lo fare. Não tem como ser assim. Tem que ser non lo devi fare. E ali por fim na frase nós temos smettila, smettila, que é uma quase expressão, digamos, idiomática para dizer para com isso, chega, não, basta. Então, smettila, smettila. Temos também o piantala. Piantala, ok? Assim, ó, piantala. Que pode ser também um sinônimo de smettila. Eles usam bastante e eu acho bem divertido isso. Smettila, smettila. Então, para com isso. Ou piantala, tipo, para com isso que tá me enchendo o saco. Então, piantala ou smettila, ok? Então, são ordens e comandos também para mandar você parar com isso. Benissimo. Allora, vediamo come funziona con l'imperativo formale negativo. Então, olha só, lei, senta signore, non contatti il supporto clienti, ma il supporto al venditore, così l'aiuteranno a sistemare il suo inventario online, ok? Então, a tradução è, ouça signor, non contatti il supporto clienti, ma il supporto al venditore, assim eles o ajudarão a arrumar o seu inventário online. Essa pode ser uma situação bastante específica, eu vivenciava muito isso na Amazon quando eu trabalhava para eles, porque os vendedores precisavam colocar os produtos deles lá na plataforma da Amazon. Então, para ajustar esse inventário, não era para ligar para o suporte cliente, mas para o suporte de vendedores, ok? Então, aí eu dei esse comando negativo para não contatarem o suporte cliente, mas o suporte de vendedores, porque senão não tem como resolver o problema. Por isso, non contatti il supporto cliente, ok? Olhando para esse senta. Senta vem do verbo sentire. Ok? Opa. Sentire, que é escutar. Então, é muito comum você ver esse tipo de comando na Itália para pedir a chamar atenção, na verdade, né? Então, senta, senta, escuta aqui, olha aqui. Então, este senta, signore, é justamente chamando a atenção. Olha aqui, senhor, escuta aqui, tá? Mas no sentido bom, não é no sentido, ó, escuta aqui, meu senhor. Não, não é assim, tá? Então, é chamando a atenção só para prestar atenção naquilo que você está falando. Então, senta, signore, senta. Então, aqui nós temos o verbo sentire terminando em ire. Os verbos que terminam em ire, na hora de usar o imperativo formal, né, com lei, aí vai terminar em a, ok? Então, senta, senta, ok? Então, já te adianto que o imperativo formal vai ser sempre um pouco diferente daquela conjugação padrão do presente que nós temos e podemos seguir para tu, noi e voi, ok? Quando chega em lei. Às vezes muda um pouquinho. É o que está acontecendo aqui. Senta e não lei sente, que seria o presente, tá? Agora sim temos o non contatti. Non contatti vem de qual verbo? Vem do verbo contattare. E o verbo contattare termina em are. Então, os verbos que terminam em are, na hora de fazer um imperativo formal, vão terminar em i, ok? Então, non contatti. Ah, Chiara, e se fosse com tu, então seria non contatta? Não, porque com tu a gente precisa colocar o infinitivo. Então seria non contattare diretamente, não non contatta. Non contattare, ok? Agora aqui só um detalhe cultural para você. Você deve estar se perguntando aí o porquê desse L maiúsculo e esse S maiúsculo. O mais correto, digamos assim, politicamente correto e mais bonito é escrever com maiúsculo quando a gente quiser indicar essa cortesia no meio da frase, ok? Porque esse lá tá indicando um lei e aquele suo também tá indicando um lei, ok? Não é il tuo inventário, ma il suo, signore. Então, indicando lei e cortesia é mais bonito, mais adequado a gente indicar com letra maiúscula. Vamos ver agora como que fica com a pessoa de noi. Allora, non prendiamo oggi il biglietto per andare ad Ancona. Prendiamolo la prossima settimana. Então, olha a tradução. Não peguemos hoje a passagem para ir a Ancona. Peguemo-las na próxima semana. Eu sei que a tradução tá meio estranha, né? A gente não fala assim, mas é só para mostrar para você o que é que tá acontecendo, especialmente nessas partículas, como o las ali na tradução do peguemo-las no português, porque em italiano eles vão falar dessa forma. Parece super esquisito e diferente, até super rebuscado, se a gente for pensar em português. Só que em italiano é uma frase corriqueira, eles usam dessa forma. Então, em português corriqueiro, a gente falaria: Não vamos pegar hoje, não, o bilhete para Ancona, a passagem para Ancona. Vamos pegar amanhã ou vamos pegar a próxima semana. Então a gente usa muito esse vamos, né, na hora de dar esse comando para nós. Em italiano eles usam um pouquinho diferente e dizem justamente com aquelas traduções ali mais diferentes, né, do português. Então olha só, non prendiamo oggi il biglietto. Este non prendiamo vem de qual verbo? Vem do verbo prendere, ok? Prendere. Então beleza, non prendiamo. O que está acontecendo ali? Prendiamo, já conhecemos? Já conhecemos. Io prendo, tu prendi, lei prende, noi prendiamo, noi prendiamo. Então, a gente usou a forma do presente, a gente só colocou a negação antes. É o que vai acontecer para quando for dar o comando para nós no negativo. Então, non prendiamo, non prendiamo. Non prendiamo che cosa? Oggi il biglietto per andare a Ancona. Prendiamolo la prossima settimana. Então, esse prendiamolo está justamente retomando o quê? Esse lo retoma il biglietto, porque é uma palavra masculina singular, por isso usamos o lo. Aquela, se fosse bilhete, seria o quê? Seria li exatamente para retomar aquela coisa masculina no plural. Então, olha só, prendiamolo, aquele lo grudado ali no prendiamo para retomar il biglietto, não é? Prendiamo, forma do presente normal, nada de conhecimento novo, não é? Prendiamolo e o lo retomando il biglietto. Se fosse il biglietti, como eu disse anteriormente, seria tirar este o e colocar o i. Prendiamoli na settimana prossima. Então, vamos pegar os bilhetes, vamos comprar os bilhetes na semana que vem, ok? Prendiamoli. Não é i biglietti, é il biglietto. Prendiamolo. Prendiamolo. Ah, Chiara, posso colocar o lo na frente? Não, como eu já comentei, quando é comando positivo, né, para fazer alguma coisa, a gente não pode desgrudar o pronome. Então, o lo tem que vir ali no final. Ah, Chiara, mas você falou que a gente tinha duas possibilidades lá com o tudo. Tu non devi farlo e tu non lo devi fare. E agora? Isso pode acontecer quando for a forma negativa. Quando for a forma negativa, aí eu consigo desmembrar esse pronome, desgrudar ele e colocar lá na frente. Caso contrário, não. Então, se fosse a forma negativa, aí sim eu poderia ter essas duas possibilidades, como a gente viu lá com o tu. Non prendiamolo ou non lo prendiamo. Como não é o caso aqui, a gente está dando uma ordem positiva para vamos comprar semana que vem, a gente não pode usar essas situações, mas sim prendiamolo. L'esempio 11 dice così: Voi non dovete dirmi quello che devo fare. Então, vocês não devem me dizer o que eu devo fazer, ok? Então, voi non dovete dirmi. Non dovete dirmi. Então, vamos analisar por partes. A parte non dovete dirmi, que é o comando negativo aí, né, para não fazer alguma coisa, non dovete dirmi, temos o dovete, ok? O dovete, já conhecemos, vem do verbo dovere. O que que o dovere pede depois dele? Um verbo no infinitivo. Qual é o verbo no infinitivo aqui? Nós temos o verbo dirmi, ok? Que nada mais é do que o dire mais este mi, tá? Este mi tá indicando a me, porque é o verbo dire. Dire qualcosa a qualcuno, ok? Então, este a qualcuno tá sendo expresso por meio deste mi ali, tá? Esse pronomezinho, essa partículazinha. Então, dirmi tá dizendo a me, dire a me. Então, vocês não devem me dizer o que eu tenho que fazer. Então, non dovete dirmi. Vocês não devem dizer a mim o que eu tenho que fazer. Ah, Chiara, agora então entrou um comando negativo. Temos esse mi ali no final. Será que dá para desgrudar ele igual a gente fez com o lo? Dá, exatamente. Então, aqui nesse caso, por ser um comando negativo, a gente consegue essas duas possibilidades, como a gente viu lá com o caso do tu. Non lo devi fare, non devi farlo. Então, vamos ver aqui como ficaria. O que a frase nos trouxe é o modelo de non dovete dirmi, mas eu poderia dizer non mi dovete dire. Aí eu desgrudo o mi, jogo lá antes do dovere e fica tudo certo. Então, essas duas possibilidades, mas só porque é negativo, tá bom? Um comando negativo. Se fosse um comando positivo, aí não teria como fazer esse desgrudamento, se é que essa palavra existe, para trazer aí essa partículazinha para frente, tá bom? Benissimo, vediamo l'ultimo esempio di oggi, che dice: Non ditemi la password per accedere alla rete Wi-Fi. La scoprirò da solo, ok? Então, non ditemi la password. Então, vamos ver por partes. Primeiro, non ditemi, ok? Non ditemi. Veja que dite é o presente do verbo dire, né? Já conhecemos isso. Voi dite. Então, non dite mi. Aí agora nós temos esse mi aí grudadinho nele para indicar a mim, ok? Então, vocês não podem dizer a mim, não digam a mim, ok? Non dite mi. Então, desmembrando para você ver bem, dite referente a voi, não é? No presente, e temos o mi indicando a me, ok? Porque o dire richiede questa posizione di dire qualcosa a qualcuno, ok? Então, non ditemi, non digam a mim. A Chiara, aqui é negativo, temos o mi ali grudado no final. Posso desgrudar esse mi como a gente fez nos outros exemplos negativos? Podemos, então daria tranquilamente também para falarmos dessa forma. Non mi dite, ok? Non ditemi ou non mi dite. As duas formas estão corretas, beleza? Benissimo, allora abbiamo finito. Andiamo al nostro momento del grande salto. Rileggiamo tutte le frasi. Então vamos começar. Dai un'occhiata a che ora parte il volo per Londra domani e prenotalo. Anzi, fai così. Cerca gli orari e inviameli tramite mail. Poi decido io, ok? Guarda che belli questi orecchini. Comprali. Guardi, vada dritto e poi giri a destra. Dai, facciamoci un giro a piedi. Così vi faccio vedere come funziona una visita guidata di alto livello. Prendete la vita con leggerezza. Prendetela con serenità. Signori, parlino più piano per cortesia. Non aprire la finestra, fa freddissimo. Chiudila adesso. Tu non devi farlo più. Non lo devi fare più. Smettila. Senta, signori, non contate il supporto clienti. Ma il supporto al venditore, così l'aiuteranno a sistemare il suo inventario online. Non prendiamo oggi il biglietto per andare ad Ancona, prendiamolo la prossima settimana. Voi non dovete dirmi quello che devo fare. Non ditemi la password per accedere alla rete wifi, la scoprirò da solo. Benissimo, adesso sì, abbiamo finito. Sono sicura che adesso lo sai come dare un ordine a qualcuno, vero? Agora eu acho que você consegue aí retomar o nosso desafio inicial, que é como dar uma ordem para alguém. Então, aí, com esses conhecimentos, você já começa aí a construir isso dentro da sua mente, né? Do seu aprendizado do italiano. Então, já consegue aí dar algumas ordens para alguém. E por fim, não posso deixar de te lembrar de fazer a tua prática no Memorization Hack. Va bene? Allora, ci vediamo nelle lezioni prossime. Un bacione! Ciao, ciao!